Boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimónia de assinatura da Declaração Conjunta Cidades na Via Rápida para eliminar o VIH. Pelas câmaras municipais de Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Portimão e Sintra. As cidades encontram-se em posição privilegiada para acelerar a resposta ao VIH e atingir até 2020 as metas 90-90-90. 90% das pessoas que vivem com VIH a saber que têm o vírus, 90% das pessoas diagnosticadas a receber tratamento e 90% das pessoas em tratamento com carga viral indetectável. O projeto Fast Track Cities foi lançado no Dia Mundial da Luta contra a SIDA em Paris, em 2014, e 3 anos depois, as cidades de Cascais, Lisboa e Porto assinaram a Declaração de Paris, comprometendo-se a fazer de Portugal um Fast Track Country. Aproveitamos para informar que a cerimónia está a ser transmitida por Facebook Live e poderá ser acompanhada através da conta do Facebook do Serviço Nacional de Saúde. Good afternoon. In case you need headsets for translation, please find them on the table. Se precisar de headsets, estão em cima da mesa. Vai abrir agora a cerimónia o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Almada, Odivelas e Portimão, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Senhores Vereadores das Câmaras Municipais de Amadora, Loures e Sintra, Senhora Diretora-Geral da Saúde, Senhor Vice-Diretor da ONU-SIDA, Dr. Tim Martineau, Senhor Diretor do IAPAC, Dr. Bertrand Audouin, Senhores Bastonários, Senhora Coordenadora Nacional do Programa do VIH e Hepatites Víricas, Senhores Representantes das Fast Track Cities Europeias, Senhores Representantes da Sociedade Civil, Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com particular orgulho que estou aqui para abrir com breves palavras esta sessão. Deixarei, naturalmente, ao longo da sessão, para as apresentações que vamos assistir e para o encerramento do Sr. Secretário de Estado da Saúde, a explanação mais detalhada da importância destes protocolos e desta iniciativa do ponto de vista daquilo a que nós no Governo temos vindo a designar como uma nova ambição para a saúde pública. Portugal tem feito bem ao longo dos últimos anos em muitas áreas e nestas áreas tem sido capaz de compreender o fenómeno das doenças transmissíveis como um fenómeno global que carece de uma abordagem integrada não apenas do ponto de vista dos serviços de saúde, mas sobretudo da comunidade, integrando os diferentes atores e agentes, sobretudo as forças da sociedade civil, as ONGs, as IPSS, todos aqueles que muitas vezes têm o brilho das notícias e o brilho, digamos, do espaço mediático, fazem um trabalho da maior relevância ao nível do tecido social e junto das pessoas. Depois da Declaração de Paris, em 2014, 4 anos depois, estamos a dar corpo a um acordo que se alarga a 10 municípios portugueses, os quais, no seu conjunto, representam uma percentagem muito significativa da população portuguesa. É aquilo a que eu tenho, noutras ocasiões, chamado, com grande virtude, a vantagem e o apelo que nos é feito pela parceria público-público. E esta é uma parceria virtuosa, porque envolvemos a comunidade e envolvemos os municípios. Envolvemos os municípios num sentido que é um sentido do futuro, em que os projetos que agora se encontram em discussão na Assembleia da República de aprofundamento dos mecanismos de descentralização farão com que o país se aproxime também no domínio da saúde pública e das políticas de saúde cada vez mais das pessoas. E que melhores mediadores nós teremos para nos aproximar das pessoas que os autarcas, aqueles que na proximidade conhecem a comunidade, conhecem a razão de ser dos problemas das pessoas. É por isso um grande motivo de satisfação para o atual Governo, que dá naturalmente sequência a um trabalho que não se iniciou no mandato do atual Governo, que vem de trás, e que nós queremos melhorar e prolongar, na certeza de que com esta parceria nós podemos atingir não apenas os objetivos aqui definidos dos 3,90, relativamente aos quais estamos felizmente perto, mas possamos deixar na nossa memória passada uma história que, apesar de tudo, tem sido dura e difícil, de um país com uma prevalência muito elevada da doença, que não tem razão para que isso aconteça, de um país que aposta na integração das pessoas, aquelas que estão, a esmagadora maioria, no uso dos seus exercícios de liberdade e de cidadania, mas também aqueles que, estando privados de liberdade, são cidadãos de igual condição e, naturalmente, de igual direito em relação à proteção da saúde. Desejo, por isso, aos municípios que se juntam a nós, uma vontade forte de fazerem esta viagem com todos, porque temos a certeza que a concretização dessa aliança resultará num benefício para o conjunto dos cidadãos e, sobretudo, para os indicadores de saúde de Portugal, que felizmente também não param de melhorar. Muito obrigado a todos.
Vai intervir a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.
Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Professor Adalberto Campos Fernandes, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Professor Fernando Araújo, Excelentíssimo Sr. Subdiretor Executivo da ONU SIDA, Dr. Tim Martineau, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da International Association of Providers of Health Care, Dr. Bernardo Oduan, Excelentíssimos Srs. Autarcas das Câmaras de Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Portimão e Sintra, restantes autarcas, Excelentíssimo Sr. Representante do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH-Sida, Tuberculose e Hepatites Virais, Dr. Gonçalo Lobo, Srs. Bastonários, Sra. Diretora do Programa Nacional, Dra. Isabel Albir, Excelentíssimos Srs. Dirigentes, meus senhores e minhas senhoras, Portugal assinala este ano 35 anos desde a identificação do primeiro caso de infecção pelo VIH. Desde então fez da resposta à infecção um desígnio nacional e a dinâmica impressa no combate à epidemia de VIH tem implicado e mobilizado o Governo nos seus diferentes setores, profissionais de saúde, as organizações da sociedade civil, a que se associaram mais recentemente as autarquias. Este combate, todos sabemos, tem resultado numa mudança assinalável, evoluindo-se de uma doença aguda e de elevada letalidade para uma infecção crónica com maior esperança e qualidade de vida. Os extraordinários progressos verificados nos últimos anos demonstram que Portugal está no bom caminho. Globalmente, assiste-se a uma redução do número de novos casos diagnosticados, do número de casos de SIDA e do número de óbitos relacionados com a infecção. A este propósito, gostaria de prestar a minha sentida homenagem à professora Odete Ferreira, pioneira na investigação e na luta contra a infecção por VIH e SIDA em Portugal, tendo sido responsável pela realização dos primeiros estudos seroepidemiológicos no país e pela identificação do vírus da imunodeficiência humana tipo 2, em colaboração com o Instituto Pasteur, o Hospital Egas Muniz e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, colocando o nosso país num lugar cimeiro da ciência a nível mundial. Dotada de uma sensibilidade e generosidade e irreverência excepcionais, a professora Odete inspirou gerações e contribuiu indubitavelmente para a desmistificação da doença em Portugal e para os bons resultados que o nosso país alcançou na luta contra a infecção por VIH. Enquanto coordenadora da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA entre 92 e 2000, não posso deixar de referir que implementou um dos mais importantes e inovadores projetos de que Portugal se pode orgulhar, o programa de troca de seringas Diz Não a uma Seringa em Segunda Mão. Esta iniciativa extraordinariamente pioneira faz 25 anos agora e também por isso temos que estar gratos à professora Odete. Este programa de troca de seringas teve um impacto enorme na redução do número de infecções na população utilizadora de drogas de linha injetável e um impacto enorme na globalidade da incidência dos casos de SIDA. A Direção-Geral mantém com muito orgulho este programa no terreno, que tem sido acompanhado de forma absolutamente exemplar pelas farmácias comunitárias. E até à data foram entregues e recolhidas 56 milhões de seringas. E vamos continuar com o apoio de todos, nomeadamente, e volto a repetir, das farmácias comunitárias. Obviamente, estes resultados inspiram-nos e inspiram-nos para aderir sem medos nem dúvidas à iniciativa da ONU, conhecida como 90-90-90, que todos conhecem, e aderir também à ambição de que em 2030 a infecção por VIH deixe de ser, de facto, um problema de saúde pública. Isto faz-se apostando em formas eficazes de prevenção e em estratégias combinadas, colocando, de facto, os mais vulneráveis no centro das nossas intervenções, promovendo medidas que combatem os fenómenos de estigma e discriminação associados à infecção e que criam barreiras importantes à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. E não quero hoje deixar aqui de dizer que há momentos, há horas, duas horas atrás, houve uma medida que foi lançada e que, tal como a troca de seringas há 25 anos me parece inovadora, que de facto é um cidadão, qualquer um de nós, poder dirigir-se a uma farmácia comunitária e fazer um teste de rastreio do vírus da imunodeficiência humana. E este é um passo, porque vamos mais à frente e vamos promover, o Governo está a promover neste momento, o Ministério da Saúde, o acesso dos cidadãos ao autorrastreio. Mas isto obviamente implica uma responsabilidade que nós não podemos deixar de passar, que é a responsabilidade que, uma vez feito num teste de rastreio um diagnóstico presuntivo, esta pessoa terá um acompanhamento em sede de consulta hospitalar e terá o seu diagnóstico confirmado ou infirmado. Eu estou convicta que esta medida e a consequente, enfim, acesso ao diagnóstico, o consequente acesso ao diagnóstico contribuirá de facto para uma nova e significativa redução da carga de doença em Portugal. Agora vamos à nossa festa de hoje, à nossa comemoração. A concentração destas infecções que temos estado a falar em zonas urbanas e periurbanas justifica a forte aposta deste Governo na iniciativa Cidades na Via Rápida para Eliminar o VIH, tornando as cidades inclusivas, conforme definido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que implica o envolvimento das autoridades municipais com vista a garantir uma vida saudável a todos os seus munícipes. É, pois, com grande satisfação que a Direção-Geral da Saúde tem feito parte do processo de adesão das cidades portuguesas à iniciativa, desde que Lisboa, Porto e Cascais assinaram a Declaração de Paris em maio de 2017. Hoje, congratulamos-nos com a assinatura da Declaração Conjunta pelas cidades de Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Portimão e Sintra, que de forma empenhada se comprometem com as metas 90-90-90, chamando também a si a corresponsabilidade de disponibilizar o acesso continuado ao rastreio e ao diagnóstico precoce, a serviços de prevenção e de tratamento de qualidade, incluindo a profilaxia pré-exposição e ao combate do estigma e discriminação, através de uma abordagem compreensiva que visa a eliminação da SIDA e a abordagem de doenças sindémicas e co-infecções como a tuberculose e as hepatites virais. Centrado nas pessoas, destaco três desígnios que nos unem a todos os que estamos nesta sala e, em particular, aos autarcas que vão assinar hoje o protocolo. Esses três desígnios que nos unem ao combate à infecção VIH chamam-se ambição, governação e inclusão. Todos a bordo, não deixando ninguém para trás. Muito obrigada.
Isabel Aldir, diretora do Programa Prioritário para a Área de Infecção VIH, SIDA e Tuberculose, da Direção-Geral da Saúde, vai apresentar o vírus em números.
Boa tarde. Permitam-me iniciar apresentando os meus cumprimentos ao Sr. Ministro da Saúde, professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, e na sua pessoa a todos os presentes. Farei uma breve apresentação por forma a enquadrar a infecção VIH em Portugal e é dar-vos a ideia da importância das cidades nesta situação. O primeiro caso de infecção por VIH em Portugal data de 1983 e desde aí e até ao final do ano de 2017 foram notificados mais de 57 mil casos. Sendo que o pico dos casos ocorreu no ano de 1999 e desde aí para cá, como podem ver naquele gráfico assinalado a amarelo, o número de novos casos tem tido uma tendência mantida decrescente. E isto deve-se, de facto, como já foi assinalado, a muitas das estratégias que foram anteriormente desenhadas e implementadas. E o programa Troca de Seringas e a coragem de ter tomada a decisão de descriminalização das drogas e de estratégias de redução de riscos e minimização de danos estão aqui refletidas. E isto poder-nos-ia levantar a questão de se estamos nesta trajetória descendente, provavelmente já não há espaço e não há grande necessidade para fazermos diferente, mais e melhor. Mas não, não é assim. E quando nós nos comparamos com outros países com situações semelhantes à nossa, vemos que de facto ainda há uma trajetória para fazer. E trago-vos aqui apenas este gráfico para vos mostrar, a azul, a taxa de novos diagnósticos por 100 mil habitantes na média da União Europeia e a vermelho, a mesma taxa, mas em Portugal. E de facto, o número de novos diagnósticos na União Europeia é de cerca de 6 novos diagnósticos por cada 100 mil habitantes e em Portugal é praticamente o dobro. Portanto, há muito para fazer e há que fazer mais, melhor e de forma diferente para conseguirmos atingir o desiderato que é de comum a todos nós. Mas, para além de sabermos quantos foram as pessoas a quem este diagnóstico foi feito, temos que saber mais quem são estas pessoas e desde o início desta doença que ela atinge maioritariamente o sexo masculino. E de facto nas barras assinaladas a cinzento temos os casos no sexo masculino e as barras vermelhas representam casos identificados no sexo feminino. E grosso modo por cada 3 mulheres que nós identificamos existem 7 homens infectados. Portanto, a epidemia em Portugal atinge fundamentalmente o sexo masculino e atinge fundamentalmente, e na atualidade, pessoas entre a terceira e a quinta década de vida. Aqui concentram cerca de 50% das novas infecções e, portanto, o retrato típico de uma pessoa infectada em Portugal e de um novo diagnóstico feito em Portugal é um diagnóstico num homem que tem entre 30 e 50 anos. E interessa-nos saber, este homem, que tem entre 30 e 50 anos, é um homem que nasceu em Portugal, é um homem que veio de outro país? Não, é fundamentalmente, e na grande maioria dos casos, pessoas que nasceram em Portugal. Depois há marginalmente outros casos, nomeadamente provenientes da África subsaariana e da América Latina, mas cerca de 70 a 80% dos novos diagnósticos são feitos em pessoas nascidas em Portugal e que se infectam maioritariamente através de relações sexuais. Esta é a principal via de transmissão dos novos casos, maioritariamente por via heterossexual, mas também homens que se infectam por sexo com outros homens e, com um valor absolutamente marginal, novos casos no contexto de consumo de drogas por vias injetáveis. É, portanto, um homem natural de Portugal que tem entre 30 e 50 anos, que se infectou através de relações sexuais e que, na sua grande maioria, em mais de 50% dos casos, vive na área metropolitana de Lisboa. E, a seguir à área metropolitana de Lisboa, a zona que tem mais casos é a região norte. E, fundamentalmente, quando estamos a falar destas regiões, estamos a falar das grandes cidades dentro de cada uma delas. E é aqui que a epidemia se concentra. E daí a importância absolutamente crítica que que tem chamar os municípios para trabalharmos todos em conjunto. Para terem uma noção da importância das cidades, atente-se apenas àquilo que está explanado neste diapositivo. A incidência média nacional para este período é de cerca de 13 casos por 100 mil habitantes entre nós, no global do país. Lisboa tem 47 casos por cada 100 mil habitantes, ou seja, tem 3,6 vezes mais casos do que o resto do país. Amadora tem 38,7 casos, ou seja, 3 vezes mais do que o resto do país. E podemos continuar a escalpelizar as cidades. Sintra tem 28 casos, o resto do país tem 13. E vemos, por exemplo, Loures, 24 casos, Cascais, 23 casos. Portanto, temos a atingir esta população que vive nestas cidades números muito expressivos. E temos que trabalhar de forma diferente, distinta, inovadora, se queremos inverter a situação e se queremos daqui a pouco tempo estarmos com um cenário completamente distinto e estarmos, de facto, a conseguir atingir o objetivo de terminar esta doença enquanto epidemia. Mas isto foi um retrato macro. Depois temos que olhar com uma lupa com maior ampliação. Vimos que por cada 3 mulheres tínhamos 7 homens, mas depois se ver com maior detalhe o que se passa a cada nível de cidade, vemos que há diferenças muito grandes. E aquilo que for gizado para o país, tem que depois ser limado e apurado a nível de cada cidade. Vejam apenas, a média nacional, como vos dizia, 3 mulheres para 7 homens. Em Lisboa, o predomínio do sexo masculino, que está aqui assinalado a azul, é ainda superior, mas quando vamos para um município fronteira, como é, por exemplo, o caso da Amadora, deparamos-nos com uma realidade completamente diferente. E temos uma epidemia que é muito mais mantida no sexo feminino do que nos homens. E, portanto, na Amadora temos que afinar as nossas estratégias, temos que chegar a estas senhoras, temos que as diagnosticar, temos que ensinar as mais novas a evitarem infectarem-se e temos que, aquelas que já estão infectadas, trazê-las para os serviços de saúde. Ninguém melhor que os municípios. Municípios entendendo-se com o poder autárquico, com as organizações de base comunitária que aí trabalham, com os cuidados de saúde primários, com todos, com os serviços prisionais, com os serviços de combate aos consumos, com todos que aí estão e que conhecem a realidade, a trabalharem em conjunto para inverterem e modificarem esta situação. Isto era em relação ao sexo, mas vejam também outras diferenças. Em relação à naturalidade, eu fiz-vos o retrato grosseiro daquilo que seria uma nova infecção. Um homem natural de Portugal que teria entre 30 a 50 anos e depois chegamos a Sintra e temos uma realidade diferente, temos uma mulher que vem da África subsaariana e se formos para a Amadora ainda maior é esta diferença. E é aqui que de facto eu acho que não há quaisquer dúvidas sobre a mais-valia de uma iniciativa como a Cidade na Vida Rápida para acabar com a epidemia por VIH. E termino, de facto, trazendo apenas um breve sumário daquilo que foi o relatório inicial desta iniciativa, aproveitando para prestar os meus agradecimentos na pessoa do seu coordenador, o Dr. Kamal Mansinho, que fez um excelente trabalho e que diz que, de facto, que os dois pilares principais de intervenção para alcançarmos as metas 90-90-90, para as mantermos e as consolidarmos e ampliarmos, são fundamentalmente reduzir a incidência da infecção por VIH na população infectada e melhorar os circuitos de acompanhamento e o prognóstico clínico das pessoas infectadas com VIH. E isto faz trabalhando em parceria com as autarquias. Muito obrigado.
Bertrand Aldouin, da Associação Internacional de Prestadores de Cuidados VIH, apresenta o projeto Cidades na Via Rápida para acabar com a epidemia VIH.
Sr. Ministro, Secretário de Estado, Diretor-Geral da Saúde, Diretor-Executivo, Vice-Diretor-Executivo da ONU-SIDA, muito boa tarde e peço desculpa por falar em inglês, infelizmente não falo uma palavra de português, gostava de fazer, mas não faço. Eu gostaria de começar por dizer que nós estamos muito satisfeitos por estar aqui hoje e vou explicar um bocadinho a razão pela qual digo isto. A iniciativa Cidades na Via Rápida foi lançada no dia 1 de dezembro de 2014 por quatro parceiras, a UN Habitat, a UN AIDS, a Cidade de Paris e a nossa associação, a Associação Internacional de Prestadores de Cuidados em SIDA, e somos o parceiro que implementa a iniciativa. Quando a iniciativa teve lugar e se iniciou, nós pedimos às cidades a comprometerem-se não com três, mas com quatro as metas. As primeiras foram aquelas metas que já foram discutidas e a quarta é zero estigma, zero discriminação. E eu gostaria de insistir aqui nesta meta, porque todos envolvidos no HIV acham que nós não vamos acreditar 90, 90, 90 em qualquer sítio, inclusivamente ao nível das cidades, se nós não lutarmos contra o estigma e a discriminação na população geral e também em grupos-chave. E é isto que nós estamos a fazer com que as cidades façam também como parte desta iniciativa. Também estamos a pedir e recomendando às cidades-membro que vão para além de 90, 90, 90, vão o controle para o controle das epidemias em prol do fim da SIDA. Este conceito que nós estamos a discutir atualmente, nós consideramos 90, 90, 90 como é uma pedra de toque, mas não o final da história. 90, 90, 90 significa que ainda há pessoas que não estão abrangidas. Portanto, este é não é o objetivo final, por assim dizer, da iniciativa. Quando lançámos este programa, 26 cidades em todo o mundo assinaram a iniciativa, incluindo 3 cidades europeias. Hoje temos 250 cidades em todo o mundo. Atualmente temos 28 cidades europeias, daqui a alguns momentos vamos ter 35. Portanto, verdadeiramente é uma iniciativa que se está a desenvolver. Cidades a construir novas estratégias, implementando novos programas e considerando este processo de assinatura como o início de um processo e não o fim do programa. A razão pela qual eu digo que nós estamos muito satisfeitos por estar aqui hoje à noite é porque da parte da tarde tivemos a primeira iniciativa em 4 anos, que foi uma reunião entre as futuras cidades e as futuras cidades na mesma sala e falarem aquilo que podem fazer em conjunto, aquilo que eles podem fazer separadamente também, mas também quais são as iniciativas, como é que as iniciativas e os programas serão coordenados com a Estratégia Nacional para a SIDA. É a primeira vez que isto aconteceu nos últimos 4 nos 4 anos de existência da Fast Track Cities. É a primeira vez nesta história da iniciativa que a coordenação entre os programas das cidades e os programas nacionais é tão óbvia, tão importante, que isto tem lugar no Parlamento, e tenho muita sorte de terem este tipo de compromisso, tanto das autoridades locais quanto das autoridades nacionais. E é algo que nós gostaríamos de ver aqui replicado noutras cidades na Via Rápida e noutros países. A semana passada encontrei-me com um amigo, um grande amigo meu, o professor Sinuzi, que descobriu o vírus em 1992, do Instituto Pasteur, e disse que eu vinha a Lisboa esta semana. E a primeira coisa que ele me disse: ai, que sorte de Lisboa, eles são pioneiros na luta contra o HIV desde o início da década de 80, como a Diretora-Geral de Saúde nos recordou, e ainda são pioneiros hoje. Portanto, têm muita sorte de terem sido capazes de manter este espírito pioneiro que tiveram na luta contra o HIV desde o início. Grande parte da iniciativa tem a ver com a partilha de boas práticas com outras cidades-membro de outros países europeus, de outros países no mundo, outras cidades que falam a mesma língua que vós, têm muitas boas práticas para partilhar. E gostaria de referir, que eu não sei se estão cientes disto, que quando falamos de Portugal e das cidades na via rápida, aqui a nível europeu, todas as pessoas falam muito bem do programa que está a ser implementado em Portugal, o papel que as ONGs e que as comunidades desempenham no programa e do trabalho que desempenham entre as comunidades, os municípios e a administração. E todos querem saber como devem fazer. E é isto que nós vamos fazer amanhã e sexta-feira, porque nós vamos ter aqui um workshop para as cidades na via rápida aqui em Lisboa, graças aos colegas portugueses. Portanto, eu gostaria de dar os parabéns a todas as cidades que se vão tornar membros hoje e gostaria de dar os parabéns ao governo português pelo apoio dado às cidades na via rápida em Portugal, que é verdadeiramente algo que deve ser replicado. E nós estamos expectantes para os próximos, à espera dos próximos passos. Muito obrigada.
A iniciativa internacional Fast Track Cities é liderada pela Câmara Municipal de Paris, pela Associação Internacional de Prestadores de Cuidados VIH e pela ONU-SIDA, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH-SIDA. De seguida, iremos assistir à assinatura da Declaração Conjunta Cidades na Via Rápida para Eliminar o VIH. Pela Câmara Municipal de Almada, assina a Presidente Inês de Medeiros. Pela ONU-SIDA assina Tim Martineau e pelo IAPAC assina Bertrand Audouin. Pela Câmara Municipal da Amadora, assina a vereadora Susana Santos Nogueira. Pela Câmara Municipal da Amadora, assina a vereadora Susana Santos Nogueira. A Câmara Municipal de Loures é representada pelo vereador Gonçalo Caroço.
Carolina, diga.
Hugo Martins, presidente, assina pela Câmara Municipal de Odivelas. O vice-presidente Francisco Rocha Gonçalves representa o município de Oeiras. Pela Câmara Municipal de Portimão, assina Isilda Gomes, presidente. A Câmara Municipal de Sintra é representada pelo vereador Eduardo Quinta Nova. Solicito ao Sr. Ministro da Saúde, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Srs. Autarcas e representantes, bem como a Diretora-Geral da Saúde, que se juntem agora para uma fotografia de grupo. Mr. Bertrand Audouin and Tim Martinon, please join the photo. Minhas senhoras e meus senhores, a partir deste momento, as cidades de Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Portimão e Sintra estão oficialmente na via rápida para eliminar o VIH. Juntam-se desta maneira Cascais, Lisboa e Porto. Muito obrigada. Toma a palavra Inês de Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Almada.
Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Santíssimo Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados da Assembleia da República, caros colegas autarcas, todos os representantes das associações, Excelentíssima Sra. Diretora-Geral da Saúde, é um prazer estar pela primeira vez consigo aqui ao vivo, todas as entidades aqui representadas, minhas senhoras e meus senhores. Eu não vou, obviamente, repetir aquilo que são os objetivos deste programa, que é por todos suavemente conhecido. Penso, no entanto, que é importante lembrar, enquanto representante do município de Almada, o porquê desta assinatura. Quero agradecer aqui a apresentação que foi feita pela doutora Isabela Aldir, da SIDA em Números. Acho que toda esta pequena apresentação deixou bem claro porque é que é importante continuarmos, nunca desistirmos de erradicar totalmente a SIDA. E essa, no fundo, vou centrar esta minha brevíssima intervenção nesse aspecto. Se é necessário criar condições, o programa das seringas foi absolutamente essencial. Não podemos, e se nestes últimos anos os números são animadores, porque têm vindo de facto a descer cada vez mais, também temos que ter sempre em conta uma realidade, é aquilo que se chama prosaicamente uma espécie de banalização da SIDA, ou sobretudo nas camadas mais novas, considerarem que a SIDA passa a ser apenas uma doença crónica, porque há medicamentos, porque houve progressos. E, portanto, eu penso que a nossa ação e este compromisso deve agir nestas duas vertentes. Por um lado, obviamente, reforçar todo o que é, todos os mecanismos de diagnóstico precoce, para não deixar chegar ao estado de SIDA, criar cada vez uma resposta cada vez mais eficaz para toda a questão do tratamento, do acesso ao tratamento, mas nunca, nunca também descuidar toda a informação, nomeadamente junto dos mais novos, para não haver sequer a possibilidade de se contrair a SIDA e da importância da prevenção. Porque, como vimos, nós sabemos que as cidades, e isto também foi muito bem demonstrado, são realidades diferentes. E, portanto, quando olhamos em números gerais, até podemos ficar entusiasmados, mas às vezes quando olhamos para o detalhe das cidades, as realidades são outras. Inclusivamente, do ponto de vista das mulheres, eu confesso que fiquei muito surpreendida por esses números, que para mim era uma novidade. E este programa tem essa vantagem, tem uma vantagem de ser um compromisso, um verdadeiro compromisso, e os grandes avanços fazem-se com compromissos, mas também tem a vantagem de ser um programa integrado que pensa em todas as vertentes e que só assim poderemos, de facto, erradicar a SIDA do nosso país e não só. Também sabemos que a SIDA não olha bem a fronteiras e, felizmente, queremos um mundo aberto e onde as pessoas circulam livremente. Portanto, não me vou alongar muito mais, quero só dizer que para a Almada é uma honra fazer parte deste compromisso e que, obviamente, a Almada e todo o seu tecido social, a Almada tem um fortíssimo tecido social, tem grandes instituições, tem grandes IPSS muito mobilizadas e estou certa que todos em conjunto conseguiremos cumprir este nosso compromisso para o bem de todos. Muito obrigada.
Susana Santos Nogueira, vereadora da Câmara Municipal da Amadora, vai usar da palavra.
Muito boa tarde a todos e a todas. A cidade da Amadora hoje subscreveu a Declaração de Paris porque assumimos um compromisso com os nossos munícipes. Um compromisso que implica saber identificar as nossas fragilidades, mas acima de tudo tirar partido das nossas forças. Estamos com as pessoas pelo futuro. Um futuro assente na construção de uma cidade coesa, saudável, mais feliz, livre da epidemia HIV-Sida até 2030. Em nome da Câmara Municipal da Amadora e da Sra. Presidente da Câmara, gostaria de iniciar por cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, as Sras. Presidentes de Câmara, os Srs. Vereadores que estão presentes, a Sra. Diretora-Geral da Saúde, o Sr. Presidente da ARS de Lisboa e Val do Tejo, o Diretor Executivo da ONU-SIDA, o representante do IAPAC, a Sra. Diretora do Programa Prioritário para a Área da Infecção HIV, SIDA e Tuberculose da Direção-Geral de Saúde, o representante do Fórum Nacional da Sociedade Civil VIH, SIDA, Tuberculose e Hepatites Virais, demais representantes da Administração Pública e das Associações da Sociedade Civil aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Iniciei esta minha intervenção referindo a cidade da Amadora, porque mais do que a Câmara Municipal, somos um conjunto de pessoas e instituições que diariamente trabalham para uma Amadora mais coesa e mais sustentável. Permitam-me, por isso, que cumprimente alguns dos atores desta cidade que estão presentes neste momento, para nós tão simbólico. O Dr. Francisco Roxo, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca. A Dra. Ana Isabel Silva, Diretora Executiva do ACES da Amadora. O Dr. António Carlos Silva e a Dra. Cristina Mora, Presidente e Vice-Presidente da ASPAS, a todos o nosso muito obrigado pela vossa presença, contínuo trabalho em parceria e também desafios que nos vão colocando diariamente. A Amadora identifica-se com uma visão holística da saúde. Exemplo dessa preocupação é o facto de, desde 2015, termos incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Social uma dimensão relacionada com a saúde. Já nessa data, o combate e a prevenção do VIH-Sida e tuberculose, bem como a redução do estigma e da discriminação, foram estabelecidos como desafios prioritários na nossa cidade. A Amadora apresenta características particulares, já algumas delas foram aqui referidas. Em pouco menos de 24 km² vivem cerca de 178 mil habitantes. A nossa malha urbana apresenta uma diversidade cultural assinalável. Cerca de 9% da nossa população é imigrante, proveniente essencialmente de Cabo Verde, Brasil e Guiné. Este valor só para os 18% quando temos em conta a nacionalidade de origem dos nossos residentes. Contamos com mais de 100 nacionalidades diferentes que se expressam em mais de 50 línguas-mães distintas, fazendo por isso da nossa cidade um mosaico cultural, religioso e linguístico único. A cidade da Amadora é a quarta maior cidade a nível nacional, registando a maior densidade populacional do país. Sabemos que é exatamente nos centros urbanos que se concentra o maior número de casos de infecções de VIH-Sida. Sabemos também que a Amadora apresenta índices de incidência superiores à média nacional e da região de Lisboa, aliás, como ainda há pouco foi apresentado. Mas acreditamos que são também as cidades que apresentam as condições necessárias para ensaiar respostas inovadoras. Portugal tem vindo, aliás, a assumir um papel inovador e pioneiro no que concerne à investigação e intervenção do VIH-Sida. Não podemos deixar de prestar a nossa sentida homenagem à doutora Maria Odete Ferreira pelo trabalho de investigação e projetos desenvolvidos nesta área. Também, a Amadora procura ocupar uma posição pioneira no panorama nacional. Em 1912, a sua história cruzou-se enquanto cidade com os primeiros passos da aviação nacional. Hoje, queremos que os voos da nossa cidade estejam associados à assunção de compromissos desafiantes a nível nacional e internacional, com significativo impacto no bem-estar dos amadurenses. Desenvolvemos, por isso, intervenções em parceria com entidades da sociedade civil, como a Aspas, bem como com as entidades públicas, o ACES, o Hospital Fernando Fonseca e a equipa de tratamento da Amadora, dinamizando ações de sensibilização, prevenção e promovendo rastreios e detecção de doença. Estabelecemos também parcerias com a Administração Central, aqui com o Ministério da Saúde, pontes para garantir o acesso aos cuidados de saúde primários e de proximidade, promovendo a construção de 2 novos centros de saúde. Pois tal, como consta na Declaração de Paris, só garantindo o acesso contínuo de todos, e em especial daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, quer ao diagnóstico, ao tratamento e aos serviços de prevenção, colocaremos fim a esta epidemia. Importa assim, com esta assinatura, dar continuidade ao trabalho iniciado de forma estruturada, mobilizando os recursos necessários e estabelecendo as parcerias certas. Relativamente ao projeto Cidades de Via Rápida para acabar com o VIH-Sida, destacamos, sem dúvida, o facto de compreender a importância de serem desenhadas abordagens colaborativas e locais para este problema mundial. Porém, não queremos deixar de frisar um ponto que nos parece essencial. Respeitando as especificidades e o perfil local, queremos que é essencial implementar critérios de avaliação transversais às várias cidades aderentes. Sem esta concretização, podemos estar a esvaziar a possibilidade de se aferir o impacto do projeto, quer a nível da área metropolitana de Lisboa, quer a nível nacional. Na Amadora, consideramos, acima de tudo, que a colaboração é a chave para a implementação destas respostas. Respostas essas que queremos sustentáveis, capazes de fazer frentes a problemas complexos. Se me permitem, finalizo citando parte de uma canção de um cantor português dos anos 80 que todos nós conhecemos. É para amanhã, bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar, e tu bem sabes que o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. Atrevo-me a responder que não, António Variações, é hoje. Não voltamos a adiar. Muito obrigada.
O vereador da Câmara Municipal de Loures, Gonçalo Caroço, vai intervir.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Excelentíssimos Deputados presentes, caros autarcas, entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. A promoção da saúde e a prevenção da doença é uma das áreas prioritárias da intervenção do município de Loures, consubstanciada no desenvolvimento de projetos e de ações que têm por objetivo contribuir para a melhoria da saúde e, consequente, qualidade de vida dos habitantes do território. A Declaração de Paris, que hoje aqui subscrevemos, tem como principais princípios diminuir substancialmente a epidemia da SIDA nos nossos territórios, enfrentar de uma forma mais eficiente as causas do risco, das vulnerabilidades e da transmissão do HIV, e mobilizar recursos para a saúde pública, tendo em vista um desenvolvimento integrado. Esta declaração, no fundo, propõe uma estratégia de trabalho em parceria nos diversos territórios e define os princípios que orientam a implementação e desenvolvimento do projeto Fast Track Cities, que contribuirá para uma resposta à epidemia do VIH-Sida no município de Loures mais eficiente e universal. Desde 2017 que o município de Loures está a trabalhar no sentido de formar um consórcio de parceria para adesão a este projeto, através do estabelecimento de um protocolo envolvendo entidades da abrangência local, regional e nacional, baseado nos princípios definidos na Declaração de Paris. Estamos, por isso, empenhados neste processo e acreditamos que esta estratégia, com a qual nos comprometemos nesta cerimónia, representa um passo importante no combate à epidemia do VIH-Sida a nível global. Em Loures, como é referido na declaração, não abandonamos ninguém, pelo que estamos convictamente empenhados na concretização dos compromissos enunciados na declaração que acabámos de assinar. Obrigado.
Toma a palavra Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas.
Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Ministro da Saúde, Senhor Secretário Adjunto e da Saúde, Senhora Diretora-Geral da Saúde, Senhor Presidente da RSLVT, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Representantes das diversas entidades, organizações nacionais e internacionais aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, quero em particular, da parte do município de Odivelas, dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui hoje na assinatura desta declaração. E quero dizê-lo pelo simbolismo, pelo significado, mas acima de tudo pela assunção das responsabilidades que aqui nos trouxe. E por isso louvo esta declaração, este projeto, pela sua latitude, isto é, envolvendo a comunidade internacional, o país de amplitude nacional, mas também as autarquias locais. Elas que, como ninguém, têm o privilégio do contacto da proximidade, a experiência e, acima de tudo, muito daquela que é a realidade do dia-a-dia de que é importante como chegar ao outro, como servir. E é por isso que louvo, conforme disse, esta iniciativa e a adesão do município de Odivelas encarada com naturalidade. Porque temos vindo, digo a risco, em alta velocidade, entramos hoje na via rápida, porque temos desenvolvido um trabalho de equipa com as diversas entidades, no âmbito da identificação e da detecção precoce, da redução dos riscos, em articulação com todas as entidades, com a ACES Loures Odivelas, cumprimento, com o Centro de Respostas Integradas de Lisboa Oriental, a todas e a todos o meu muito obrigado pelo trabalho conjunto que tem permitido ao município de Odivelas estar na cauda da área metropolitana de Lisboa ao nível dos números que tivemos a oportunidade de observar. Quero também deixar aqui uma particular palavra para a Senhora Presidente da Liga Portuguesa contra a Sida, Maria Eugénia Saraiva, por enquanto um parceiro fundamental na implementação conjunta de uma série de iniciativas, numa série de experiências, numa série de projetos que tem vindo a ser possível ao nível que conseguiu ter um trabalho profícuo e consequente. Termino dizendo que já começámos a percorrer esta via rápida e hoje mesmo iniciámos a constituição de um grupo de trabalho à escala concelhia, mas também com todos os intervenientes e todos os parceiros municipais e supramunicipais para, no fundo, cumprirmos os propósitos e a essência que é esta declaração. Por isso, muito obrigado por esta oportunidade. Tudo faremos em nome do município de Odivelas para honrar este nobre compromisso. Muito obrigado a todas e a todos.
Vai usar da palavra o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves.
Boa tarde a todos, Sr. Ministro da Saúde, Excelência, Sr. Secretário de Estado, Excelência, caros colegas autarcas, Sr. Diretor-Geral da Saúde, caros convidados, boa tarde a todos. Começo a minha intervenção fazendo referência e cumprimentando o representante da UNAIDS, uma organização, as Nações Unidas, que é tantas vezes julgada pelo trabalho na manutenção da paz e segurança internacional e tantas vezes esquecido o trabalho que as Nações Unidas fazem na sociedade civil. Estas iniciativas apenas são possíveis porque as Nações Unidas existem. Se não existissem, estaríamos nesta altura a pensar como é que criávamos uma diferente. Depois dizer que o município de Oeiras tem procurado seguir, nas últimas duas décadas, políticas públicas na área da saúde que permitam cumprir o que vem plasmado na Constituição da República Portuguesa, o acesso universal aos cuidados de saúde mais básicos e mais elementares. Temos feito em várias dimensões, quer na construção de equipamentos de saúde. Nas últimas duas décadas, todos os centros de saúde construídos no Conselho de Oeiras foram feitos com recurso a fundos municipais, naturalmente construídos em articulação com a Administração Central. Está aqui o Sr. Ministro da Saúde, que não me deixa mentir, sem o Ministério da Saúde estas obras não eram possíveis. É o Ministério da Saúde que connosco trabalha nesta área, que equipa os centros de saúde, que lá coloca os médicos e o pessoal especializado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela atenção que nos tem dado, e ao Dr. Rafik, aqui presente também. E dizer que, para além destas políticas, temos ido mais longe. Estamos na política do medicamento, comparticipando os medicamentos para as populações idosas desfavorecidas na parte da fatura que não é comparticipada pelo Estado, indo mais longe ainda do que daquilo que o Estado faz, naturalmente. Para terminar, e dizendo que é nosso compromisso nesta iniciativa nas cidades de via rápida, é nosso compromisso aprofundar ainda mais estas nossas políticas de apoio à área da saúde e na área social, e dizer que as epidemias, as doenças não conhecem fronteiras, não conhecem os limites que o homem constrói. O nosso vínculo comum mais básico é que somos todos seres humanos, recordando o Presidente Kennedy, todos respiramos o mesmo ar, todos cuidamos dos nossos filhos ou queremos cuidar do futuro dos nossos filhos, e somos todos mortais. Temos que cuidar da nossa mortalidade e temos que cuidar da saúde dos nossos concidadãos. Como titular de cargo público, espero estar à altura de circunstância. É isso que nós pretendemos fazer. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
A Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, vai intervir.
Senhor Ministro da Saúde, Excelência, Senhor Secretário de Estado, Senhora Diretora-Geral da Saúde, Senhores Deputados, colegas autarcas, organismos e organizações nacionais e internacionais, convidados, permitam-me que partilhe convosco hoje um sentimento de nostalgia. Há 30 anos, e aliás, hoje encontrei aqui colegas dessa época, sendo eu professora, há 30 anos, o meu primeiro cargo foi coordenadora distrital do Projeto Vida Algarve e depois delegada regional do Programa Vida Emprego. Estão aqui profissionais que trabalharam comigo nessa época e que fizemos um grande trabalho no Algarve, creio eu, aliás, toda a gente o conhece. E que tempos tão diferentes daqueles de há 30 anos. Felizmente, hoje está tudo muito, mas muito melhor. Mas já fizemos tudo? Claro que não fizemos. Temos muito mais a fazer. E então, de facto, estou a reviver 30 anos atrás, em que fizemos um percurso com uma grande luta, um grande empenhamento, um grande trabalho, e quase que éramos considerados assim uns espécimes diferentes, aqueles que se dedicavam à área do combate e da prevenção da toxicodependência e do VIH-Sida. Por isso, eu não podia ficar fora deste compromisso. E aderimos a esta iniciativa com um objetivo muito claro. Queremos, na nossa comunidade, reduzir o máximo que pudermos a taxa de incidência média de infecção VIH-Sida, porque somos uma cidade que ainda apresenta valores superiores à média nacional. Não adianta fazer de conta que o problema não existe, porque ele sozinho não desaparece, que é uma coisa que é só de alguns. Esta é uma questão que afeta a todos e que exige de todos uma grande determinação na busca de soluções holísticas e abrangentes. Queremos assim terminar não só com as novas infecções, como também acabar com o estigma e a discriminação relacionados com o VIH, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas que vivem e convivem com este problema. Por isso estamos aqui e tenho orgulho em assinar este compromisso, porque representa o firme propósito de trabalhar em rede com os diversos parceiros locais, de forma a melhorar o combate à infecção do VIH-Sida, nomeadamente no que concerne ao rastreio e ligação direta aos cuidados de saúde. Este é, por isso, um compromisso de uma autarquia que tudo fará para que seja um compromisso de toda uma rede de parceiros, estou certa, tudo farão para que seja um compromisso de uma comunidade que saberá encontrar nesta parceria uma oportunidade única e um exemplo de como podemos trabalhar juntos para educar, tratar e prevenir a propagação do VIH-Sida. Construir um município mais saudável é uma obrigação dos autarcas. A cidade de Portimão orgulha-se de ser, a partir de hoje, uma fast-track city. Muito obrigada.
O vereador Eduardo Quintanova, da Câmara Municipal de Sintra, vai usar da palavra.
Senhor Ministro da Saúde, Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Senhora Diretora-Geral da Saúde, caras e caros colegas autarcas, Senhor Presidente da ARS Lisboa e Valde Tejo, os representantes hospitalares, os mais profissionais de saúde aqui presentes, as instituições que compõem o nosso tecido social dos nossos municípios, a todos uma boa tarde e bem-ajam por nos acompanharem neste importante momento. Sintra, sempre o digo, é um município profundamente comprometido com a saúde dos cidadãos. E por isso assumimos em Sintra, desde o primeiro momento, a efetivação do direito à saúde, a melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde e a obtenção de ganhos de saúde como aspectos centrais da governação local. A assinatura da Declaração Conjunta Cidades na Via Rápida para Eliminar o VIH insere-se precisamente nesta estratégia de promoção e valorização da saúde que temos vindo a desenvolver no nosso município. Conscientes do importante papel que os municípios podem e devem desenvolver na prevenção e no combate ao VIH, não podíamos deixar de estar aqui hoje a assinar esta declaração e a assumir todas as responsabilidades que delas derivam, desejando naturalmente com as autoridades de saúde, com os demais parceiros locais que nos acompanham, podermos contribuir ativamente para alcançar os objetivos a que nos propomos, 90-90-90, com ambição, com governação e com inclusão, como dizia aqui a senhora Diretora-Geral. Face aos números que foram aqui apresentados, nós, Sintra, não podíamos deixar de estar aqui hoje, porque por trás destes números estão pessoas, por trás destes números estão rostos, por trás destes números estão as famílias, está a discriminação e o estigma. E, portanto, o município de Sintra, como um município humanista e um município que promove todos os dias a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, não podia estar arredado deste grande compromisso. Tal como noutras áreas na saúde, também no campo da prevenção, no campo do combate e tratamento ao HIV, o município de Sintra está empenhado em desenvolver estratégias locais capazes de potenciar territórios e comunidades mais saudáveis e mais felizes. Termino naturalmente agradecendo a todos os parceiros que nos acompanham neste desafio e sem os quais não seria possível estarmos aqui hoje. Refiro-me desde logo ao Ministério da Saúde, refiro-me ao Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, refiro-me à ARS Lisboa e Valde Tejo, refiro-me à Associação Aspas, também um nosso parceiro, refiro-me aos estabelecimentos hospitalares e, naturalmente, também aos estabelecimentos prisionais e todos os parceiros que nos acompanham neste desafio. A todos eles, muito obrigado. Muito obrigado, bem-ajam, disse.
Portugal, o primeiro Fast Track Country, é o tema da intervenção de Gonçalo Lobo, do Fórum Nacional da Sociedade Civil VIH-Sida, Tuberculose e Hepatites Virais.
My intervention is going to be in English, so Your Excellency,
Excelência Ministro da Saúde, Secretário de Estudo. Professor Franco de Araújo, vice-diretor executivo da UNAIDS, Tim Martineau, presidente da IAPAC, diretor-geral da saúde, doutora Graça Freitas,
TB and viral hepatitis, doutora Isabel Aldi,
diretor-geral da Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Dr. João Gou, Dr. Luís Pisco, Diretor da ARS, Organizações da Sociedade Civil, Senhoras e Senhoras. Como presidente da BRASSO, uma associação que existe desde 91, estou aqui em nome dos Fóruns da Sociedade Civil. Que grande dia para a saúde pública em Portugal. Eu gostaria de dar os parabéns pessoalmente a cada município por este dia de hoje. A Declaração 2014 estipula os 90-90-90 até 2020. Com esta iniciativa, Cidades em Via Rápida põe os governos locais na linha da frente de liderar o controle contra a epidemia HIV. É a primeira vez que, quando os municípios estão chamados a ter um papel tão importante em solucionar uma questão de saúde. O movimento da sociedade civil, a consciencialização dos presidentes da Câmara, dos vereadores e a sua prontidão para contribuir fez com que fosse possível hoje estamos aqui com 7 mais cidades a assinar a Declaração de Paris. Um pequeno país, a partir de agora, vai ter 9 cidades na via rápida. É o país com o número mais elevado de cidades na via rápida no mundo. A grande adesão colocou Portugal como um país na via rápida. Embora esta aderência seja positiva, a comunicação em dados e na sua estratégia vai ser um desafio. Aqui eu gostaria de dar os parabéns publicamente ao esforço feito pelo Ministério da Saúde a este propósito. As iniciativas de Cidades em Via Rápida permitem ter um entendimento comum para todas as cidades com objetivos muito claros. Permite-nos estabelecer estratégias e solucionar os problemas que Portugal ainda enfrenta em algumas regiões e cidades, como um diagnóstico tardio. Embora nós estejamos muito satisfeitos com o que alcançamos até agora, particularmente a nível nacional, precisamos de mais ação. As metas 90-90-90 não é uma solução para todos. As intervenções especiais devem ter lugar. Os países têm que encontrar estratégias nacionais e regionais com um compromisso político para o fim da epidemia HIV-Sida, incluindo uma posição clara relativamente à discriminação zero. Nós não podemos esperar até 2030 para alcançar os 95-95-95. Não é a realidade portuguesa e não podemos sentar e esperar que as coisas aconteçam. Na década de 80, quando a Portugal estava na linha da frente da investigação e foi reconhecido internacionalmente na luta contra a SIDA, este espírito ainda está presente hoje. Nós, a sociedade civil, pedimos ao Governo Nacional para se comprometer com as metas 95-95-95 até 2025, antecipando e colocando Portugal na liderança do controle da epidemia HIV, para incluir o controle das infecções sexualmente transmissíveis e a tuberculose, reconhecendo que é. Os metas de 2030 para a hepatite da OMS também vão ser alcançados até 2025 e reconhecer formalmente Portugal como um país na via rápida, dando financiamento e recursos humanos para alcançar tais objetivos. Nós também pedimos à indústria farmacêutica para reduzir os custos, fazendo o tratamento, o rastreio, o diagnóstico mais barato. Nós encorajamos os municípios a colaborar com a sociedade civil e contribuir ativamente para a eliminação da epidemia de HIV e hepatites virais. Finalmente, eu gostaria de apelar aos colegas da sociedade civil para colaborarem e se ajudarem mutuamente, não deixando ninguém para trás, pedirem métodos mais acessíveis e inovadores relativamente aos tratamentos do HIV-Sida. Nós acreditamos que o conjunto, através da comunicação e da colaboração, a tuberculose, a HIV-Sida e as hepatites não vão ter hipótese. Isto é o nosso país na via rápida. Muito obrigada.
Toma a palavra Tim Martineau, diretor adjunto da ONU-SIDA, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH-SIDA.
Good evening, everybody.
Boa tarde a todos. É muito difícil, enfim, ter este discurso da sociedade civil. Excelente. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada por estar aqui, Secretário de Estado, Diretor-Geral de Saúde. Muito obrigada por esta tarde. Eu gostaria de dizer algumas palavras, basicamente dar os parabéns e cumprimentar as cidades presentes neste evento, e eu com certeza que não as vou saber pronunciar, mas reconhecer o empenhamento extraordinário da vossa parte para se terem juntado a esta rede de cidades na Via Rápida. Foi um sentimento de liderança e de empenhamento, fazendo com que chegamos ao fim da epidemia da HIV-Sida. Mas eu gostaria de localizar as cidades e os municípios que são tão importantes dentro da resposta portuguesa. E a apresentação que nós vimos diz-nos que temos que reconhecer o grande trabalho e a liderança que Portugal deu, tanto no contexto da Europa e do mundo, em termos deste trabalho responsável. E podemos ver neste enorme progresso em direção às metas 90-90-90. Estamos a falar disto à tarde e vamos talvez aumentar um bocadinho mais a nível nacional, mas também no lado da prevenção. E o que é essencial é um enfoque muito claro na abordagem de saúde pública, que utiliza a evidência e baseia-se em ciência e na evidência. E também fizeram uma ligação com um enfoque muito claro na liderança política e também na lutar contra a discriminação. Muito obrigada. Eu gostaria também de falar um bocadinho da importância do sociedade civil. Acabamos de ouvir um seu representante, e aquilo que nós queremos fazer, esperamos fazer através deste empenhamento dos municípios e dos presidentes da Câmara, é de facto fazer com que os serviços estejam mais próximos das pessoas e o papel-chave que a sociedade civil pode desempenhar. Muito obrigada à sociedade civil que continua a trabalhar nestes programas. Nós acreditamos que quando lançamos esta iniciativa com os parceiros, que as cidades desempenham um papel essencial em tentar superar as deficiências dos serviços. Estamos mais perto das pessoas, compreender as suas necessidades e compreendê-los os seus estilos de vida para poder prestar melhores serviços. E é ótimo ver este compromisso. Como signatários da Declaração de Paris, nós desejamos o melhor a fazer com que avancem, e queria garantir este apoio. Eu acho que tem muito, muito apoio aqui a nível do país, mas nós vamos fazer o que pudermos para poderem cumprir estas metas da Declaração e trabalhar também para desenvolver estratégias e planos de ação que podem fazer avançar esta agenda. E penso que vou terminar com dois comentários. Há sempre mais a fazer, mas penso que quando nós temos os serviços mais perto das pessoas, melhor eles tornam, mais podemos centrar nos resultados quase nas cidades das pessoas, e nós podemos mais inovar e assim os serviços se tornam melhores. E este compromisso da vossa parte é fantástico. Eu gostaria de terminar com uma frase em português. Se não compreenderem, pelo menos vão compreender através dos intérpretes. Carpe diem.
No combate à infecção pelo VIH,
A ONU-SIDA estabeleceu três grandes objetivos. Diagnosticar 90% dos cidadãos infectados, tratar 90% dos cidadãos diagnosticados, assegurar que 90% dos cidadãos tratados têm níveis virais suprimidos e não poderão infectar terceiros. Portugal comprometeu-se com estas metas. Depois de uma redução de mais de 60% de novos casos de VIH nos últimos 17 anos, era tempo de pensar diferente, de inovar no diagnóstico e no tratamento. Precisávamos de uma imagem real da epidemia. Por isso, investimos na renotificação de todos os casos de VIH. Corrigimos falhas. Melhorámos a qualidade dos resultados. Esse foi apenas o primeiro passo. Potenciamos o papel das farmácias e dos farmacêuticos, porque combater a epidemia do VIH passa necessariamente por diagnosticar melhor e mais cedo.
As farmácias estão espalhadas por todo o território nacional, assim como os laboratórios de análises clínicas, que hoje, através de uma medida que foi tomada por este governo, podem e devem envolver-se na identificação precoce de casos de VIH-Sida. Estes casos de pessoas que nos testes de rastreio indiquem ter um teste positivo serão de imediato encaminhadas para o Serviço Nacional de Saúde, podendo assim completar o seu caminho de diagnóstico e de terapêutica com os cuidados que precisam e merecem.
Os testes do VIH estão agora mais acessíveis e até ao final de 2018 vai ser possível fazer estes testes em casa. Estamos também a melhorar o acesso aos tratamentos, apostando numa maior comodidade dos doentes.
Avançou-se então agora para um projeto piloto, um projeto que procura demonstrar a não inferioridade do levantamento da medicação em farmácia de comunidade versus farmácia hospitalar e a confirmar-se que, de facto, não há diferenças em termos de consequências clínicas, virológicas e imunológicas, provavelmente este será um projeto para ser continuado, alargado a mais farmácias da comunidade.
Porque não queremos deixar ninguém de fora. Porque queremos acabar com o estigma. Em julho de 2018, assinou-se um compromisso para os reclusos infectados passarem a ser tratados nas prisões. Também em 2018, se iniciou o programa de acesso precoce à profilaxia pré-exposição ao VIH no Serviço Nacional de Saúde. Medidas que se juntam a um caminho já iniciado e que permitiu bons resultados. Em julho de 2018, celebramos um Portugal mais próximo das metas da ONU-SIDA.
Portugal, based on the latest data that is being released, is showing that we have achieved the first as well as the third 90. This is a really important milestone because this is what we would like to see all the countries can achieve. And by 2020.
Em Portugal já temos 90% das pessoas diagnosticadas e em 2015 tomamos a decisão de tratar todos aqueles que vivem com a infecção. Estamos agora na aplicação prática desta decisão, que nos vai permitir certamente alcançar o segundo 90, sendo que o terceiro 90 também já alcançámos e estamos à beira de conseguirmos este grande objetivo da ONU-SIDA antes de 2020.
Mas porque Portugal continua a apresentar uma das mais elevadas incidências de infecção por VIH na Europa Ocidental e porque é nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto que se concentram quase 60% dos novos casos de infecção, foi preciso unir esforços.
O ajustamento das medidas à individualidade permite maximizar um conjunto de medidas, canalizar recursos de uma forma mais orientada e mais direcionada.
Em 2017, três cidades portuguesas, Cascais, Lisboa e Porto, assumiram o combate ao vírus da imunodeficiência humana como prioridade, através de uma iniciativa concertada sem precedentes.
Penso assim que estarão reunidas as condições, as vontades e os atores para atingirmos aquilo que todos queremos, que é o fim da epidemia de VIH e SIDA, de tuberculose e de hepatites virais e mesmo das ISTs, juntamente com o fim da epidemia de estigma e discriminação existentes em Portugal.
Agora chegou a vez de Almada, Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas, Portimão e Sintra assinarem a Declaração de Paris.
Porque todos juntos, Ministério da Saúde, municípios, associações doentes, setor social, farmácias comunitárias e sociedade civil, vamos construir um Portugal livre de VIH-Sida.
Fast Track Cities, a iniciativa global que colocará uma vez mais Portugal na frente. Portugal, o primeiro Fast Track Country.
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, vai encerrar a sessão.
Muito boa tarde. Gostava de começar a comentar os seus deputados aqui presentes e dizer-lhes que sublinhar o aspecto de estamos a fazer este evento nesta casa, na Assembleia Pública, eu acho que é simbólico. Simbólico e demonstra claramente o apoio que a sociedade portuguesa dá a esta área, a área do VIH-Sida, a área das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. E portanto, eu acho que é muito relevante, de facto, todos estamos aqui hoje nesta que é casa de todos os portugueses. Comentar aos Ministros da Saúde, se permitem, seu nome, comentar todos aqui presentes. Eu faria aqui, se me permite, apenas três exceções. A primeira vai para os autarcas, os presidentes, vice-presidentes e vereadores de câmaras aqui presentes. A segunda para as ONGs, para o Fórum Nacional da Sociedade Civil de VIH-Sida, Tuberculose e Hepatites Virais. E a terceira para o professor Cabral Mancinho. Eu acho que sem autarcas, sem uma forte componente da sociedade e sem o professor Cabral Mancinho que esteve na base do processo, não teríamos hoje aqui presente, seguramente, e nem teríamos sucesso neste projeto. E, portanto, aos autarcas que desde o início se mostraram disponíveis, abertos e comprometidos com este projeto, um enorme agradecimento do Ministério da Saúde. Minhas senhoras e meus senhores, gostava de começar a minha intervenção prestando homenagem à professora Odete Ferreira, pelo enorme legado que deixou enquanto pioneira na investigação e pelo inestimável papel que desenvolveu na luta contra a SIDA, sempre à frente do seu tempo. Sendo certo que qualquer agradecimento será insuficiente perante a grandeza do trabalho científico e social que desenvolveu ao longo das últimas décadas, tenho certeza que a sua memória perdurará entre gerações, deixando um legado que a todos nos orgulha. A professora Odete Ferreira certamente estaria feliz se pudesse estar presente nesta cerimónia, que apresentou um passo fundamental na luta que ela travou de forma empenhada durante toda a sua vida profissional. A infecção por VIH representa um importante problema de saúde pública na Europa e em Portugal. Na Europa Ocidental, Portugal é um exemplo notável da redução da incidência de VIH, sendo que, graças às medidas tomadas pelos diferentes governos, se verificou uma redução de cerca de 54% do número de novos infectados entre 2008 e 2016. No entanto, apesar deste percurso consistente e muito positivo, Portugal continua a apresentar uma das mais elevadas taxas de incidência na infecção por VIH na União Europeia. Não faz sentido continuar a tentar resolver os problemas de hoje usando as soluções de ontem. E se queremos ter melhores resultados na área de VIH, temos que pensar de forma diferente. Temos que mudar o paradigma das políticas de saúde direcionadas para o combate à epidemia de VIH. Temos que sair dos muros dos hospitais e das paredes dos centros de saúde. Temos de unir a sociedade neste objetivo. Desta forma, a ONU-SIDA e os seus parceiros propuseram um conjunto de metas para orientar e acelerar a resposta à epidemia de VIH-Sida até 2020, designados como os Objetivos 90-90-90. E foi nesse espírito de abertura à inovação na política de saúde que em 2014 foi lançada internacionalmente a iniciativa Fast Track Cities, Cidades na Via Rápida para acabar com a epidemia de VIH-Sida. 3 anos depois, a 4 de junho de 2017, em Portugal, as cidades de Cascais, Lisboa e Porto assinaram a Declaração de Paris e comprometeram-se a trabalhar nesta ambição, transformar Portugal no Fast Track Country. Nesse mesmo dia foi construído um grupo de trabalho envolvendo instituições de saúde, municípios, sociedade civil, entidades internacionais, de forma a definir os alicerces daquelas que viriam a ser estratégias locais de cada uma das cidades envolvidas para eliminar o VIH. E graças ao trabalho incansável de todo o grupo, coordenado pelo professor Cabral Mancinho, foram publicadas as bases da Estratégia Nacional das Fast Track Cities. Foi então tempo de devolver a iniciativa à responsabilidade das cidades. Nesse sentido, os municípios de Lisboa e Cascais já aprovaram as suas estratégias locais e o Porto está a trabalhar no processo. Finalmente, a mudança no terreno começou. Integrados nessas estratégias estão, por exemplo, os programas de consumo assistido na cidade de Lisboa, justamente dirigidos a pequenas bolsas de população que ainda sofrem esquecidas e ostracizadas fruto da sua adição às drogas e que deverão estar ativos até o início do próximo ano. Iniciado Porto, os trabalhos sérios entre a RS e a Câmara Social de Porto, no sentido de também termos decisões em breve neste âmbito. Era uma dimensão relevante, há muito adiada e que finalmente está a ser alvo de reflexão e implementação. Esta iniciativa específica no combate à epidemia de VIH-Sida é tão mais importante quando olhamos para os números. Dos novos casos em 2016, mais de metade foram diagnosticados na área metropolitana de Lisboa, seguida do Porto. No entanto, não faz sentido olhar as cidades com fronteiras bem definidas. Se queremos, de facto, combater a epidemia de VIH-Sida em Lisboa ou no Porto, temos necessariamente de envolver os concelhos vizinhos. Depois de Lisboa, era tempo de envolver as cidades de Valtejo nesta iniciativa nacional. Porque juntos, os vários municípios, serão seguramente mais fortes. Minhas senhoras e meus senhores, o Governo abraçou a iniciativa de Fast Track Cities desde o início, tentando ter um envolvimento institucional que sublinhava que é a única nível internacional. E, nesse sentido, agradeci ao Bernard Audouin, na International Association of Providers in Healthcare, por todo o apoio neste processo, bem como ao Tim Martineau, diretor da UNED, pelo reconhecimento internacional à nossa estratégia e aos resultados que estamos a obter. Assumimos, juntamente com as nossas Fast Track Cities, as metas 90-90-90 enquanto objetivos orientadores das políticas de saúde a desenvolver no âmbito do Programa Nacional para a Prevenção VIH-Sida até 2020 e terminar com esta epidemia até 2030. Mas estamos convictos que o podemos conseguir bem antes com o esforço de todos. Fizemos-o com um cumprimento total, visando ser parte ativa deste processo de mudança e não apenas um espectador passivo. E este envolvimento do Governo, já muitos elogios por parte da ONU-SIDA, de UAPAC, durante a última reunião das Fast Track Cities da região europeia, em que o Governo português foi o único que marcou presença. Neste contexto, e de forma a preparar o terreno para uma implementação mais fácil das estratégias locais das Fast Track Cities, o Governo empenhou esforço em melhorar-se em quatro áreas fundamentais. Na qualidade dos dados, na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento. O sistema de informação que apoia a área de VIH-Sida foi finalmente alargado a todos os hospitais que tratam estes doentes. Isto tem estado a ser modificado de forma a ajudar os profissionais de saúde a gerir melhor os seus doentes e a fornecer dados de suporte à decisão política. Mas, acima de tudo, foi efetuado um esforço notável dos hospitais, coordenado pela Direção Geral de Saúde e pelo INSA, de forma a melhorar a qualidade dos dados. E foi neste âmbito que foi possível obter evidência robusta de que Portugal já atingiu dois dos três 90 definidos para o SIDA e que estamos certos que poderemos anunciar brevemente, com segurança, o atingimento do terceiro 90. Mas neste combate ao VIH não há tempo para parar e esperar. Não há tempo para contemplar e para aguardar novos desenvolvimentos. É tempo de atuar e de fazer. E por isso, em 2017, o Governo determinou o início dos processos com vista a permitir o acesso à PrEP. E é certo que muitos foram os obstáculos que fomos encontrando. No entanto, hoje estão já a funcionar consultas de PrEP em todos os regiões do país no âmbito do SNS. Muitos dirão que o mesmo ainda não é generalizado, uma vez que se encontra ainda ao abrigo de um programa de acesso precoce. Contudo, gostava de renovar aqui hoje o compromisso político do Governo de que o acesso à PrEP é para manter e para alargar. Mas nesta área das ações mais relevantes que podemos efetuar é realmente conseguir os nossos cidadãos de forma mais precoce. Continuamos em Portugal a diagnosticar os doentes muito tardiamente, o que tem impacto a nível pessoal, que acabam por ter, do ponto de vista clínico, pior prognóstico, mas acima de tudo em termos de sociedade, pois tal propicia as bases para aumentar a transmissão da infecção a partir de cidadãos que desconhecem o seu estado. A solução passa por testar. Transformar o teste do VIH em algo fácil e acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar e qualquer hora. Não podemos perder oportunidades. E foi com esse espírito que o Governo aprovou o diploma, através do qual as farmácias comunitárias possam, por um lado, iniciar a relação de testes rápidos de VIH e das hepatites virais, e, por outro, não precisar de prescrição médica para o efeito. E já hoje tivemos a ocasião de testemunhar, em loco, na primeira farmácia do Conselho de Cascais, esta possibilidade. Estamos já a preparar o próximo passo, sendo que deve ser publicado nos próximos dias, em Diário da República, após a aprovação em Conselho de Ministros e promulgação pelo Sr. Presidente da República, a alteração do decreto de lei que vai permitir, até o final do ano, ser possível realizar autotestes para o VIH em casa. Será seguramente um marco histórico no combate a esta epidemia. Em qualquer uma das abordagens, teremos uma referenciação simples para os hospitais em caso de reatividade através do SNS 24. Finalmente, na área de tratamento, fazer ainda referência ao projeto da dispensa da terapêutica antirretroviral nas farmácias comunitárias, neste caso com o apoio dos centros hospitalares de Boa Central. Muitos doentes tinham de desperdiçar horas em deslocações e esperas no hospital para levantar a medicação, têm agora a vida facilitada. Passou a estar tudo à distância da farmácia mais próxima. E esperamos rapidamente poder alargar este projeto a todo o país, aumentando a acessibilidade e a adesão ao tratamento. No entanto, apesar de todas estas iniciativas, não conseguiremos terminar a epidemia do VIH até 2030 se não mudarmos o paradigma. Se não deixarmos de pensar que os hospitais e o próprio SNS serão capazes de tudo resolver sozinhos. É tempo de envolver os que estão mais próximos, aqueles que conhecem as comunidades locais e onde o SNS não consegue chegar. Eu refiro-me especificamente às autarquias e às organizações não-governamentais. Hoje, 6 cidades da região metropolitana de Lisboa, Almada, Amadora, Louros, Odivelas, Oeiras e Sintra, juntas para fazer uma aliança mais forte, uma aliança articulada no combate ao VIH. Hoje inicia-se uma nova era nesta área metropolitana de Lisboa. E hoje abre-se também o caminho para a criação de novas respostas e soluções para combater melhor a epidemia de VIH na região do Algarve, que possui especificidades próprias. E neste contexto, a cidade de Portimão assume claramente a liderança. Os nossos enormes agradecimentos às autarquias por mais esta prova de disponibilidade, de esforço e dedicação em defesa dos seus cidadãos. Hoje inicia-se uma nova era para a epidemia de VIH em Portugal. Hoje tenho ainda mais certeza de que Portugal conseguirá eliminar esta epidemia bem antes de 2030. Com 10 fast-track cities, hoje poderemos seguramente afirmar que Portugal está no caminho certo para se transformar no primeiro fast-track country. Muito obrigado a todos.
Encerramos esta cerimónia com uma saudação especial às 10 cidades que estão oficialmente na via rápida para eliminar o VIH. Agradecemos a vossa presença.